CBN Mercado de Trabalho.
CBN Mercado de Trabalho com Carla Clarinda. Aí o funcionário está na empresa, toma cafezinho durante o trabalho, né? Aí o funcionário vai lá, toma um café, dá aquela relaxada, momento, né?
Dá para brindar café?
Dá para brindar. Saúde, Marcelo Rocha.
Saúde, saúde.
Você sabe que tem... eu não sei, a Carla vai poder me ajudar. Você sabe que tem empresas que determinam horários para que os funcionários possam dar um alívio no trabalho. Vai lá, 10 minutinhos de pausa, depois volta. Agora, tem empresário, tem chefe que já é mais exigente. Não dá um segundo de trégua. Não pode sair para tomar um café, para conversar. O momento de relaxamento no trabalho é fundamental, é importante. Não, Carla Clarinda. Bom dia, Carla.
Bom dia para vocês. Estou adorando o assunto hoje, hein?
Eu falo aqui assim, a pessoa, trabalho, tem que ter a obrigatoriedade, tem que ter, logicamente, o foco, o entendimento, né, de que o trabalho ele é fundamental, além de ser uma obrigação, você tem que ir lá cumprir com o seu dever. Mas também não pode ser tão puxado assim, não pode ser um trabalho que a gente até... possa denominar como um trabalho escravo, não, Carla?
Pelo amor de Deus, né? Já ficou isso lá no passado, né? Mas sim, é importante colocarmos regras, colocar as coisas... não dá... O empregador, né? Ele não é pai nem mãe do seu colaborador, né? Então, é importante também ficar isso bem claro, né? Para que as partes aí não se confundam no momento que a empresa quer ser bacana... quer deixar aí um espaço livre, né, para o colaborador falar o que ele pensa e tudo mais, e sim, por que não tomar um cafezinho, né, por favor.
Mas, ao mesmo tempo, tem também aquele colaborador que é folgado demais, né, o cara vai lá, toma um café, 10 minutos depois, toma outro café, além de gastar todo o pó de café da empresa, desperdiça o tempo. Eu conheço uma pessoa assim, mas não vou dizer quem é. Carla Clarinda, segunda-feira está começando, mais uma semana, mas eu não preparei o meu currículo. Como é que eu faço? Quais são as palavras-chave? Me dê dicas sobre como redigir um ótimo currículo para ser apresentado, Carla.
Pois é, vamos falar aí sobre mercado de trabalho, vagas de emprego, mas se você não tiver um currículo bem elaborado, você não vai conseguir arrumar um trabalho. Bom... as empresas cada vez mais estão utilizando, né, a inteligência artificial para encontrar o candidato perfeito para suas oportunidades. E você que tem dúvidas de como redigir um currículo, tem uma super dica que eu venho dar para vocês, dica gratuita, inclusive. Entra no site do vagas.com, aí /carreiras. Você que tem dúvidas do que colocar no seu currículo, lá tem um campo onde você coloca a sua profissão e vem várias palavras-chave que você pode colocar no seu currículo, né? É de grande importância também, né, você aí ouvinte da Rádio CBN, saber que é importante um currículo bem elaborado com palavras-chave, mas pelo amor de Deus, cuidado com os erros de português. Isso aí não tem como escapar, aí não tem onde você... tem dúvidas de como buscar, de como escrever um currículo, tem dúvidas da palavra correta, o Google é feito para isso também, né? Então, é de grande importância que cuidado com os erros de português, as palavras-chave são importantes. Inclusive, eu tenho aí na minha plataforma, aí, no meu Instagram, no meu LinkedIn, no meu Facebook, um link gratuito para você montar seu currículo. Porque o currículo é seu cartão de visita e lembre-se, o recrutador ele tem aí, leva aproximadamente 30 segundos apenas para analisar o seu currículo. E você não vai poder ficar fora aí dessa oportunidade só por conta de um currículo mal elaborado.
E a questão do currículo é fundamental. Você falava aí, o Marcelo Rocha aqui me pedia licença para fazer uma pergunta para Carla Clarinda. Eu não diria que você está autorizado aqui, você manda.
Que isso, longe disso. É que, Carla, é bem interessante a questão do currículo, porque durante muitos anos, num passado não muito distante, era aquele currículo datilografado. Depois veio aquele currículo digitado no Word, no computador, formatado assim, sem muita formatação,
alguns colocavam até foto no currículo.
Foto.
Né?
Mas existem também aqui outras ferramentas que ajudam a pessoa a dar um currículo um pouco mais visualmente mais bonito, em termos de layout. Ou independente do layout, o que manda é a informação. O que, que vale mais hoje? Receber esse currículo tradicional digitado no Word ou esse mais elaborado em plataformas como o Canva, por exemplo?
Tá. Eu sugiro, né, que você, ouvinte aí da Rádio CBN, faça um currículo bem elaborado, pode ser no Word comum mesmo, tá? Tem gente que não tem tanta familiaridade para usar o Canva. Mas quem é da área, por exemplo, de marketing, designer, área de TI, propaganda e marketing, entre algumas outras áreas, é importante sim você fazer um currículo bem elaborado, porque ali você já vai estar vendendo o seu trabalho, né? Então, aí sim, o Canva é bacana para isso. Porque eu não sugiro, e de repente é importante que este profissional ele tenha, na verdade, dois currículos. Um elaborado pelo Canva e outro elaborado no Word normal. Por quê? Quando você sobe esse currículo para as plataformas, né, agências de emprego e algumas outras plataformas, principalmente sites de empresas, né, que você coloca o currículo, a inteligência artificial, ela ainda, né, pelo que eu entendo aí dessa questão do currículo nas plataformas, ela vai entender só na horizontal. E aí, quando você coloca isso no Canva, né, fica lá as informações na horizontal. Desculpa, na vertical. Então, é importante que você faça seu currículo bem elaborado para mandar para as empresas por e-mail, por exemplo, mas quando você tiver que subir isso em alguma plataforma, em sites e tudo mais, você coloca o currículo elaborado no Word normal.
Interessante, né? Até mesmo para conseguir essas tais dessas palavras-chave. Né?
A questão da foto, a foto é interessante encaminhar junto com o currículo, Carla?
Não tem a necessidade de você colocar foto no currículo. Nem foto, muito menos RG, CPF, o endereço completo da sua casa também não tem a necessidade. É importante você colocar somente o bairro que você mora e a cidade. A gente não sabe, por muitas vezes, onde esse currículo vai parar. Então, você vai colocar ali foto, você vai colocar o seu endereço completo, isso aí acaba sendo um risco.
É interessante também, né, a questão até de segurança, né?
Claro,
estamos
ainda mais
encaminhando
CPF, né? Para ter uma falsificação é um pulinho.
É interessante.
É, exatamente. Inclusive, as empresas, elas nem pedem mais foto, por muitas vezes os processos seletivos estão sendo feitos às cegas, onde as empresas conseguem saber se esse profissional é homem ou mulher, ou até mesmo a idade, na quarta ou quinta entrevista.
Eu fazia um currículo anteriormente, né? Há muito tempo atrás, Fernando Carlos Vicente, RG, CPF, título de eleitor, registro de nascimento, certidão, nasceu dia tal, que mais que tinha? Reservista, colocava todos os dados e informações. Telefone de casa, telefone celular, telefone da tia para
quase
contato.
Quase um teste de DNA também junto lá, né?
Era algo impressionante. Mudou, né? Tem que ter a informação básica necessária, fundamental, logicamente, né? Valorizando as aptidões do candidato, mas tem que ser de maneira mais enxuta também, para que quem veja o currículo, ao bater o olho, já tenha uma noção exata com quem ele está tratando e poderá convidar para fazer uma entrevista para uma vaga de trabalho.
Sim, mais sucinto possível, né, colocar no currículo. As empresas querem saber seus resultados, elas querem saber de fato o que você agregou no antigo empregador e não tem muita firula para colocar no currículo, não.
Não precisa enfeitar o pavão. Carla, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez. Muito obrigado e segunda-feira tem mais.
Até mais. Desejo boa sorte para você, ouvinte, né, da rádio. E desejo aí uma boa semana para todos vocês.
Boa semana. Obrigado. Obrigado a Carla Clarinda, participando conosco aqui do CBN Vale, primeira edição.
CBN Mercado de Trabalho.